sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e hoje a gente está recebendo Michel Gambrona. A gente vai falar um pouquinho de literatura, falar um pouquinho das suas experiências literárias, de desejo, de medo, tristeza, melancolia, fantasias. Vamos falar também dessa completude da literatura com o outro, né? Aquilo e completa no outro, talvez aquele desejo que é dele também, de completar o outro, e por aí vai. A gente vai fazer uma grande conversa aqui, a gente tentar dialogar um pouco mais com a nossa própria identidade literária, né? Michel, seja muito bem-vindo, demorou, mas a pauta saiu, né? Um prazer te receber aqui no Cultura Geral, viu?
Eu te agradeço pelo convite.
Michel, fala um pouquinho do seu livro, fala um pouquinho do que... daquilo que você pensou para poder escrever esse livro. Quando eu conversei com você, você falou comigo assim, a ideia da literatura é que no final você vai acabar entendendo que você está falando de você mesmo, né? Uhum. Então, fala um pouquinho da gente, assim, do que é essa literatura que você propõe, do livro que você propôs, e daí a gente começa a discorrer sobre outros assuntos que são importantíssimos, assim. Eu vou mais pro lado da literatura mesmo e a gente vai buscando algumas coisas que complementam do livro a nossa realidade.
Sim. Então, a minha ideia foi... Eu tive a ideia de escrever quando eu estava vindo embora do Rio. Eu morei no Rio de Janeiro por 3 anos. A gente passa por algumas experiências, né? Quando a gente sai da casa dos pais da gente. Então, essas experiências me fizeram ter algumas ideias, tipo, até... Assim... pensar sobre o que eu poderia falar. Então eu usei dessas minhas experiências, não só minhas, mas também de amigos próximos, amigos de amigos, outras ficções, para montar uma história embasada nessa trajetória das pessoas. O meu objetivo é realmente fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo que elas estão lendo. Porque eu não vejo muito, hoje em dia, a literatura mais dessa forma, mais para pensar, mais para te puxar, sabe, que fale realmente da realidade, que seja um soco no seu estômago. A gente tem muita ficção, a gente tem muito super-herói, a gente tem muita história de amor, que às vezes chega a ser ilusória demais. Mas uma literatura que te faz pensar, no momento a gente não está tendo tanto, não tem tanto assim. Então meu objetivo, claro, fazer as pessoas gostarem da forma com que eu escrevo, da forma com que eu coloco as minhas ideias, mas também fazer com que elas pensem sobre si mesmas, fazer com que elas reflitam, que elas tenham a coragem de olhar para dentro e reconhecer quem são elas, qual são os medos delas, quais são esses medos, o que motiva ela, por que ela é desse jeito, por que ela não é desse outro jeito. Que existem várias formas, várias pessoas diferentes.
O que você percebe com essa narrativa?
Como assim?
Você percebe, por exemplo, aquilo que você conseguiu passar no livro, o que você percebeu, assim, porque eu entendo o seguinte, que à medida que a gente vai escrevendo, uhum, a gente também além de entender mais aquilo que você está sentindo, você também vai interagindo mais com as palavras e as ideias vão dilatando, né? Então, assim, você traz um outro elemento que você... Só pensando você não consegue trazer, mas quando você pensa e escreve, você consegue trazer outros elementos. O que você sente ou sentiu nesse período dessa narrativa que você fez?
Então, eu costumo dizer que a produção desse livro foi um processo de cura, de autocura. Porque foi como você mesmo disse, a partir do momento que você vai escrevendo, você vai lendo o que você escreve, você também vai vivendo aquilo que está escrito. Você vai entendendo um pouco mais das suas ideias. Porque pessoas como eu, que tem a cabeça muito cheia, muita ideia, vive acelerada, às vezes a gente não consegue pensar, a gente não consegue associar os nossos pensamentos, a gente não consegue chegar a uma certa conclusão. Quando eu coloco esses meus pensamentos que estão borbulhando na minha cabeça de uma forma escrita, é uma forma de organização até para mim mesmo. A partir do momento que eu escrevo, eu entendo o que eu escrevi e eu coloco em prática aquilo que eu estou escrevendo. Seja uma conclusão que eu tirei lendo aquilo ali, porque é particular. Cada um vai tirar uma ideia do livro, cada um vai entender uma coisa diferente. Mas a ideia principal é essa, que você se identifique com essa narrativa, com essa trajetória.
E aí eu queria te fazer uma pergunta também de cunho pessoal, que é o que te levou a essa literatura, o que te levou à literatura, né? Além do seu, além do sentimento, a literatura ela te puxou também, assim, você teve essa interação, porque que a gente tem percebido, como você disse, é que é, o campo digital e essa literatura de superfície, ela tem tomado conta, né?
Sim.
É, quando você traz um elemento que é um elemento antigo, que é essa profundidade nas relações, principalmente com a literatura, trazer essa nova literatura, essa velha literatura mais profunda, é, que tipo de relação que você tem com essa literatura?
Então, desde mais novo, eu sempre escrevi muito. Eu acredito que seja uma forma de... uma válvula de escape. Porque desde criança, quando criança, a gente, eu até comento isso no livro, a gente tem muitas ideias, a gente vive no mundo da imaginação, a gente pensa muito. Só que, no meu caso, eu escrevia muito. Eu, quando eu tinha, acho que 10 ou 9 anos, não sei, eu ganhei um concurso de redação no colégio. Então, esse foi meu primeiro contato direto com a produção de um texto, com a produção de uma literatura, digamos assim. E desde então eu sempre fui escrevendo, eu tinha ideias, eu escrevia, eu tinha um pequeno blog no Tumblr quando eu era adolescente, que eu escrevia bastante, até como forma mesmo de refúgio, porque eu não fui um adolescente que teve muitos amigos, não tinha muitos amigos, eu estudei uma escola católica, uma escola muito regrada, eu morava numa cidade não tão grande, que é Paracatu, tem 100 mil habitantes, e eu não, como eu era novo na cidade, não fiz amizade, e assim eu fui levando até o final da vida escolar. Então, o refúgio que eu tinha era escrever. Eu escrevia, eu criava também muito no Photoshop, etc. E essa era a minha relação mais direta com a literatura, com a escrita. Era bem pessoal, era refúgio, era uma amizade, um amigo imaginário, digamos assim.
Na realidade, era uma completude, né? Ela te completava ali com...
Isso.
Agora, uma coisa interessante também, que eu acho que é interessante a gente tocar, porque muita gente também tem essa, que vai nos ouvir, que está nos assistindo agora, e também às vezes está nos ouvindo num podcast, alguma coisa assim, a sexualidade também está envolvida nessa introspecção?
Com certeza, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive problemas em ser quem eu sou, tanto é que eu digo para mim, digo para os meus amigos que eu nunca precisei sair do armário, eu nunca estive dentro dele. Eu sempre fui uma pessoa muito transparente. Eu fazia balé quando eu era pequeno. Eu gostava, assim, claro que não é um estereótipo, mas eu gostava mais das coisas ligadas ao público feminino. Eu gostava de materiais escolares roxo, vermelho, essas coisas. E eu não sentia problema nenhum com isso. Meus pais sempre foram muito abertos comigo. Então, eu sempre fui esse livro aberto. E essa introspecção está diretamente ligada a esse fato. Eu costumava dizer que eu era homem para ser amigo das garotas, mas eu era também efeminado demais para ser amigo dos meninos, entendeu? Então, eu ficava aqui no meio, e tinha, entre esses dois grupos eu sobrava no meio. Então, esse foi o meu refúgio, foi buscar... a internet, onde eu achei milhares e milhares de outros adolescentes que eram igual eu, que pensavam como eu, e comecei a interagir com eles. Por isso que eu acho que eu tenho essa dependência tão grande das redes sociais, de estar conectado, de ter essa vontade de fazer com que essas pessoas também conheçam esse trabalho. Porque todos, todos, sem exceção, que leram esse livro, tiraram as mesmas conclusões e tiveram um colapso emocional muito forte. Então, isso para mim é muito prazeroso, saber que eles entendem o que eu quero dizer, que eles também passaram por isso. Por isso que essa história não é só minha. Não é só minha, ela é de milhares de pessoas.
Interessante, e eu acho que essa coisa de abrir espaço para a gente poder tratar desse assunto, eu tinha uma pauta chamada diversidade sexual na época do rádio, depois para a televisão também, para a gente discutir exatamente todos os pontos da sexualidade, pelo menos... naquele campo das bandeiras LGBTQIA+. Né?
Uhum.
E eu acho que isso é importantíssimo a gente abrir e, na realidade, isso deveria ser uma regra, né? Não tem que abrir nada, isso tinha que ser uma regra, né?
Sim.
Porque isso traz muito medo, traz muita angústia. Eu queria te perguntar também, assim, antes de perguntar se tem fantasia nessa coisa também, que é óbvio que deve ter, mas antes de perguntar isso, essa janela que você abre literária também tem um condão de ser um norte para aquelas pessoas que estão procurando se encontrar ou de pelo menos se reencontrar?
Com certeza. Eu acredito que eu costumo dizer que esse trabalho, as pessoas só vão dar o devido valor para ele quando elas precisarem dele. Porque eu acredito que não seja um livro que vá viralizar como uma grande coisa, como um livro de Superman, um livro de romance. Não, ele é um livro que você vai ler ele quando você precisar de ler ele. Ele vai estar ali e ele vai servir de diretriz para você se reencontrar. Mas eu não vou dizer para que lado você deve ir, o que você deve fazer para que isso aconteça. Você vai ler e vai tirar suas conclusões. Você vai pensar assim, ah, se o personagem fez isso, o que eu devo fazer? Mas aí, no final de tudo, ele vai ler, vai tirar as conclusões e vai entender diretamente com quem eu queria conversar e por que eu estava conversando com essas pessoas.
Gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral.